Testemunhos Seletos, Volume 2, Capítulo 3: Condenadas à Inveja e à Crítica. Digo com tristeza que existem entre os membros de igreja línguas desenfreadas. Há línguas falsas que se alimentam com a maldade. Há línguas astutas que segredam. Há loquacidade, impertinente intrometimento, insinuações hábeis. Entre os amantes da tagarelice, alguns são atuados pela curiosidade, outros pela inveja, muitos pelo ódio contra aqueles por meio dos quais Deus falou para os reprovar. Todos estes elementos discordantes estão a trabalhar. Alguns ocultam seus sentimentos reais, enquanto outros estão ansiosos por divulgar tudo o que sabem ou mesmo suspeitam dos males alheios. Vi que o espírito de perjúrio, capaz de transformar a verdade em falsidade, o bem em mal e em crime a inocência, está agora ativo. Satanás exulta sobre a condição do professo povo de Deus. Enquanto muitos negligenciam sua própria alma, vigiam ansiosamente por uma oportunidade para criticar e condenar os outros. Todos têm defeitos de caráter, e não é difícil descobrir alguma coisa que a inveja pode interpretar para seu mal. Ora, dizem esses juízes, por iniciativa própria, temos fatos. Fardizemos uma acusação da qual não se poderão livrar. Aguardam uma oportunidade apropriada, então põem em ação seu feixe de boatos e expõem sua prosa. Em seu empenho por apresentar um ponto, pessoas que têm por natureza uma imaginação forte estão em perigo de se enganarem a si mesmas e aos outros. Apanham expressões que outros tiveram em momento descuidado, despercebidos de que as palavras podem ser pronunciadas precipitadamente, não refletindo assim os verdadeiros sentimentos de quem as proferiu. Mas essas observações não ponderadas, muitas vezes tão banais que não merecem atenção, são olhadas através da lente de Satanás, são meditadas e repetidas, até que montículos de toupeiras se transformam em montanhas. Separados de Deus, os suspeitadores do mal tornam-se joguete da tentação. Mal sabem a força que têm os seus sentimentos, nem o efeito de suas palavras. Enquanto condenam os erros alheios, condescendem eles mesmos com erros muito maiores. A coerência é uma joia. Não existe então nenhuma lei de bondade que deva ser observada? Foram os cristãos autorizados por Deus a criticarem-se e condenarem-se mutuamente? Será honroso ou mesmo honesto extrair dos lábios de alguém, à guisa de amizade, segredos que lhe foram confiados e em seguida fazer reverter em seu prejuízo o conhecimento assim alcançado? Será caridade cristã apanhar todo o boato que por aí flutue, desenterrar tudo que lance suspeita sobre o caráter de outro e então ter prazer em empregá-lo para o prejudicar? Satanás exulta quando pode difamar ou ferir um seguidor de Cristo. Ele é o acusador dos irmãos. Deverão os cristãos ajudá-lo em sua obra? Os olhos de Deus, que tudo veem, notam os defeitos de todos e a paixão dominante de cada qual. Contudo, tem paciência com os nossos erros e compadece-se de nossa fraqueza. Ele ordena ao seu povo que nutra o mesmo espírito de ternura e paciência. Os cristãos verdadeiros não exultarão em expor as faltas e deficiências de outros. Afastar-se-ão da vileza e deformidade para fixar a mente naquilo que é atraente e amável. Para o cristão, todo ato de crítica, toda palavra de censura ou condenação são penosos. Sempre tem havido homens e mulheres que professam a verdade e, no entanto, não conformaram a vida com sua influência santificadora. Homens infiéis e, no entanto, enganam-se a si mesmos e encorajam-se no pecado. A incredulidade é vista em sua vida, em seu comportamento e no caráter, e este mal terrível atua como uma gangrena. Critiquemo-nos a nós mesmos, não aos outros. Se todos os cristãos professos usassem suas faculdades investigadoras para ver quais os males que neles mesmos carecem de correção, em vez de falar dos erros alheios, existiria na igreja hoje uma condição mais saudável. Há os que são honestos quando isso nada lhes custa, mas quando a astúcia dá melhores dividendos, esquecem-se da honestidade. A honestidade e a astúcia não atuam juntas na mesma mente. A seu tempo, ou a astúcia será expelida, dominando então supremas a verdade e a honestidade, ou se a astúcia for nutrida, jazerá esquecida a honestidade. Jamais ambas se acham em harmonia, nada têm em comum. Uma é o profeta de Baal, a outra o verdadeiro profeta de Deus. Quando o Senhor juntar suas joias, os verdadeiros, os francos, os honestos serão por ele contemplados com prazer. Anjos se acham empenhados em fazer coroas para eles, e sobre essas coroas adornadas de estrelas se refletirá com esplendor a luz que irradia do trono de Deus. Nossos irmãos dirigentes são muitas vezes molestados com a narração de questões na igreja, e eles mesmos frequentes vezes a elas se referem em seus sermões. Não deveriam encorajar os membros da igreja a queixarem-se uns dos outros, mas sim colocá-los como vigias de suas próprias ações. Ninguém deve permitir que seus sentimentos ou preconceitos e ressentimentos sejam despertados pela narração de erros alheios. Todos devem esperar pacientemente até que tenham ouvido ambos os lados da questão e então só acreditar o que os fatos reais os levem a crer. Em todos os tempos, o procedimento seguro é não ouvir um relatório mau, antes que a regra da Bíblia tenha sido executada estritamente. Isto se aplica a alguns que trabalharam artificiosamente para extrair alguma coisa dos que nada suspeitam, sobre assuntos com que nada têm que ver e cujo conhecimento nenhum bem lhes faz. Por amor de vossa alma, meus irmãos, tende em vista apenas a glória de Deus. Deixai fora de vossas cogitações, tanto quanto possível, o próprio eu. Aproximamo-nos do tempo do fim. Examinai vossos motivos à luz da eternidade. Bem sei que deveis ser despertados, estáis vos desviando das veredas antigas. Vossa ciência, assim chamada, está solapando o alicerce do princípio cristão. Tem-me sido mostrado o procedimento que certamente seguiríeis no caso de vos desligardes de Deus. Não confieis em vossa própria sabedoria. Digo-vos que vossa alma está em perigo iminente. Por amor de Cristo, esquadrinhai e vede por que é que tendes tão pouco amor aos exercícios religiosos. O Senhor está experimentando e provando seu povo. Podeis ser severos e críticos com o vosso próprio caráter defeituoso o quanto quiserdes. Sede, porém, bondosos, misericordiosos e corteses para com os outros. Indagai todos os dias. Sou reto até o âmago ou sou de coração falso? Suplicai ao Senhor que vos salve de todo engano nesse ponto. Acham-se nisso envolvidos interesses eternos. Ao passo que todos anseiam honras e ambicionam o ganho, buscai vós, meus amados irmãos, ansiosamente a certeza do amor de Deus e clamai: quem me mostrará como tornar certa minha vocação e eleição? Satanás estuda cuidadosamente os pecados constitucionais dos homens e a seguir começa seu trabalho de os seduzir e enlaçar. Estamos no mais grosso da tentação, mas a vitória para nós se varonilmente travarmos as batalhas do Senhor. Todos estão em perigo. Mas se andares humilde e devotamente, emergireis do processo de prova mais preciosos do que o ouro puro, sim, do que o ouro fino de Ofir. Se fordes descuidosos e negligenciardes a oração, sereis como o sino que tine e o símbolo que soa. Alguns quase se têm perdido nas malhas do ceticismo. A esses eu diria: levantai vosso espírito para além desse sulco, prendei-o em Deus. Quanto mais intimamente a fé e a santidade vos ligarem ao Eterno, tanto mais clara e brilhante vos parecerá a justiça de seu trato. Fazei da vida eterna, o objeto de vossa perseguição. Conheço o vosso perigo. Se perderdes a confiança nos testemunhos, descaireis das verdades da Bíblia. Tenho temido que muitos assumiriam uma atitude questionadora, duvidosa, e em minha aflição por vossa alma, quero advertir-vos. Quantos atenderão à advertência? De acordo com vossa atitude atual para com os testemunhos, porventura no caso de vos ter dado um testemunho contrário a vosso pensar, corrigindo vossos erros, sentir-vos-ieis na perfeita liberdade de aceitar ou rejeitar qualquer parte ou todo ele? Aquilo que menos inclinados vos achais a receber é justamente a parte mais necessária. Deus e Satanás jamais trabalham em parceria. Os testemunhos ou trazem o sinete de Deus ou o de Satanás. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau, nem pode uma árvore má produzir bom fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Foi Deus quem o disse, quem tremeu ante sua palavra. Quando fui ao Colorado, achava-me tão preocupada por vós, que em minha fraqueza escrevi muitas páginas para serem lidas em vossa reunião campal. Débil e trêmula, levantei-me às 3 horas da madrugada para vos escrever. Deus estava falando por intermédio da argila. Podereis dizer que essa comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas motivada pelo Espírito de Deus a fim de apresentar ao vosso Espírito coisas que me haviam sido mostradas. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, apresento-vos aquilo que o Senhor me apresentou a mim. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. São o que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono.